Parashat Korach. Uma parashá muito interessante, que tem muitas lições muito atuais. A própria história de Korach é uma história, uma lição interessante. E nossos sábios nos trazem isso em vários lugares e vários comentários. Primeiro que nada, o que é a história? Quem lembra?
Eu lembro.
Ah, você lembra ou não? Dúvida. Você não lembra? Você passou hoje estudando.
Hoje eu tive Paulo para falar que você lembra. Cala a boca, Paulo.
Por favor, pode falar.
A história de Cora, ele questionou por que, que ele não foi escolhido para assumir a família, esqueci o nome da família.
Quem era Cora?
Era Cora.
Sobrinho de Adão. Agora era primo de Moshe.
Ficaria no lugar do Sul, né?
Primo de Arão também.
Ele questiona o posicionamento de que ele não assumiu o sumo sacerdócio, entre outras atividades, da hierarquia da família. Depois ele era o primo mais velho de Moshe. E com ele, ele levou outras pessoas a concatenar no mesmo pensamento. 250. E ao fundo, no fundo, a briga não era com Moshe, a briga era com Hashem. E o história se resume de uma certa forma na qual
a briga era com Hashem?
Sim.
É com Moshe mesmo.
Moshe
foi a briga era com Moshe. Que Moshe nomeou, Moshe fez o nepotismo de nomear o irmão dele. Entendeu? Isso que ele reclamou.
Mas era mais velho.
Inclusive o Midrash traz que Korach já vinha com tábua de ouro e Moshe há muito tempo. Vamos a situar un poquito. ¿Qué aconteció? Todo momento, Moshe estaba de boa. Tiró un poco judío de Egipto, fez caer a maná, abrió un mar, trouxe las tablas de la ley. Moshe estaba siempre por cima. ¿Qué va a ser o hombre que va a ir desafiar o hombre que es el hombre del momento? He's the man. Só que o que aconteceu? Na paraxá, semana passada, tivemos um episódio dos espiões. No episódio dos espiões, Moshe não conseguiu reverter o decreto divino. Hashem decretou que vão ficar 40 anos no deserto e todas as gerações vão morrer. Na hora que ele viu que Moshe não estava com toda a moral, agora sim. Na verdade, Moshe já era, entre aspas, estava na mira de Cora há muito tempo.
No ensino foi isso.
Só que, Egito ainda.
Sim, mas ele vai mexer com Moshe? Não vai mexer com Moshe, o queridinho de Deus, do povo. Só que ele agora viu que, peraí, o queridinho não está o queridinho, ele não conseguiu reverter, ele não se deu bem. Faltava água, bater na pedra, tirar água. Falta quem carne reclama, vem a codorna. Sabe, tudo que Moshe quer, Moshe está por cima. Chega aqui na paraxá, depois de que Moshe teve um problema na semana passada, que não conseguiu reverter, opa. Agora sim. E ele foi tirar o traço. E ele foi reivindicar contra Moshe.
Mas não foi potencializado por Datã e Abirã?
Foi acompanhado por Datã e Abirã.
Digo potencializado, uma vez que desde Mitzrayim, eles, entre aspas, criaram confusão com Moshe.
Sim, mas em todo momento. Em todo momento. Só que acontece, Korach era esperto, ficava nos bastidores. Ele não se expunha. Deixa os outros brigar. E ele via que Moshe se dava bem. Quando Moshe não se deu bem, o que eu estou dizendo é justamente bem fortalecer mais ainda o que o Midrash nos ensina. Não é, Guilherme? O Midrash que está ensinando isso.
Como se classifica esse comportamento, Rabino? Inveja? Como é?
Inveja. E tem inclusive a questão que diz o Midrash que foi a esposa de Cora que induziu ele.
Que cutucou ele.
A esposa falava, olha Moshe, está tudo bem, teu primo.
Meu primo.
Ele estava no Egito no palácio. Aí ele dizia, olha ele lá, está se dando bem. E você que é? O Schlepper. Como? Sou Schlepper, imagina, sou primo mais velho, meu pai era assim, era assado, etc. E nós estamos pegando aqui. E ela foi lá. Inclusive aqui na Paraxá aprendemos o valor e a importância que tem a esposa. Uma mulher consegue te derrubar ou consegue te levantar. On Ben Pelet era um dos homens que estava da tribo de Reuben, que estava junto com Cora. E o Benedito disse que ele se salvou. Porque é a esposa dele.
Deixou ele
beber na noite anterior. Oh, vamos comemorar, que amanhã vai ser o grande dia. E o cara foi comemorar. De manhã ela deixou ele dormindo a resaca dele. Quando vieram chamar, ele falou, ele já foi. E aí ele ficou dormindo. Enquanto ele dormia, já tudo aconteceu. Quando ele acordou, bom, preciso sair correndo que está me esperando. Não se preocupe, você se salvou. Como você sabe? Ele já acabou tudo e graças a Deus você não estava lá. Voltando ao nosso assunto, meu amigo. O que que acontece com Korah? Então, primeiro que era, Korah foi, se revoltou contra Moshe, etc. Como diz aqui, Bedatam Babilan, Yom Ben Pelet, da tribo de Reuben. Rashi comenta aqui, no início da Parashá, um comentário muito interessante. Parashá Zoi Yafeh Nidreshet Bemidrash Rabbi Tanhuma. Esta Parashá é bem analisada, é bonito. Yafeh Nidreshet, está bonita, analisada, no Midrash Rabbi Tanhuma. O que significa isto? Então, os comentaristas dizem que a Parashá, esta Parashá, na verdade, é um frutsures muito grande, ao ponto que sempre é atual. Por que sempre é atual? E aí que eu quero me deter hoje, acho que hoje vamos analisar alguns dois, três pontinhos só, mas um pouquinho mais profundamente. Um dos pontos principais que encontramos aqui, por que a Yafeh Nidreshet está bem analisada? Porque me traz realmente, conta em detalhe como Korah foi e convenceu as pessoas para ir contra Moshe. Bom, Moshe não se deu bem semana passada. Mas daí é ir contra Moshe. Quem tem coragem de ir contra Moshe? Moshe é o homem de Deus, o homem que Deus fala com ele todo momento. Duas semanas atrás nós vimos na Torá a passagem dos profetas. Não, semana passada foi o profeta, dos espiões. Duas semanas atrás, aqueles profetas que estavam falando que Moshe ia morrer, etc., da divindade. E o que, que Moshe diz? Ale, vai, todo mundo seja profeta. Não, Moshe não tinha espírito de porco. Então, de repente, aqui, os outros estão indo contra Moshe, por quê?
Muito simples. Ciúme.
Não. Porque briga, e isso que ela analisa isso, mas o que é a expressão, e a fé me deixa? Esta palavra está bem analisada, bonito. Porque sempre é atual. Briga é sempre atual. E não existe família, não existe sociedade, não existe grupo onde não tem briga. Por inveja, ambição, cobiça. Não interessa a motivação. Não interessa o que está te...
O fator gerador. Precisa ter motivo.
Para orgulho. Não precisa. Simplesmente, está me lendo por quê? Sabe?
Ego.
É mais do que ego. É isso uma coisa atual. Então a briga, lamentavelmente, é uma coisa... Por isso que disse a fé de Dresch. Porque sempre... Sempre é atual. Por uma família, por isso, por aquilo. Ou porque me viu, ou porque não me viu, porque me disse, porque não me disse, porque me ajudou, porque não me ajudou, porque se meteu, porque não se meteu. É isso, uma questão que acontece constantemente. E vamos analisar.
Mas isso é ruim, nada.
É lógico que é ruim. Lógico que é ruim. A Torá vem para trazer paz no mundo, não para trazer briga.
Essas brigas afastam Mashiach.
Não se pega a pasta mais, contra a Torá. A Torá nos diz que a gente não deve brigar. Hoje, justamente na semana, estamos estudando sobre isso, que a pessoa não deve evitar de entre Mijarim, não tem que evitar a briga, e as pessoas brigam às vezes por besteira, por costume, porque isso, porque aquilo. O melhor exemplo. Não porque eu tenho o Yurtsen de meu pai. Este Yurtsen.
Não me deu mais.
A melhor maneira de honrar a memória de teu pai é obrigado. Não arrumando encrenca, não é brigando. Ao contrário. Oh, olha o filho que deixou. É encrenqueiro, briguento com todo mundo. Estou dando um exemplo bobo, não que...
Sarará.
Mas não tem dúvida. Então, muitas vezes a pessoa briga e isso é atual. Por isso que disse a fé de Dresden. está analisado bonito.
A palavra?
Yafé Midrash.
Yafé Midrash.
Sim.
Yafé é bom, bonito.
Bonito. E Midrash é analisado, é explorado o assunto.
Periciado.
É?
Periciado.
Periciado?
Ah, um perito.
Tá bom. Ouça os do ofício.
Ô, Marcos.
Não aguento.
Boa, boa, boa. Eu vou calar ele. Agora eu digo, cala a boca. Vai devagar.
Mas
isso você faz lá na tua droga, não
aqui. Mas, vamos lá. Há uma questão real.
Também sou perito.
E de droga?
Não.
Há uma questão também. Não somente a gente que cala a questão da amiga, senão também a questão do que? Da influência, e isso que eu queria mais dedicar a atenção, de um vizinho, a vizinhança. A gente hoje em dia, isso se transforma muito atual, quando a gente vai escolher onde morar, onde vou escolher onde vou residir. Ah, porque o trabalho me transferiu, porque é mais barato o aluguel, o condomínio, o prédio mais bonito. E a pessoa vai a um lugar onde não tem ambiente para educar os filhos, onde tem, onde não tem cachê, onde não tem mikve, onde não tem sinagoga, onde não tem um referencial moral, inclusive, às vezes, para os filhos. Por que digo isto? A Torá nos conta que quem será Omben Pelet, que era a tribo de Rubén, esse Omben Pelet que está trazido aqui. Então nos diz simplesmente, a Torá nos conta, e aqui a Torá diz, que eles serão vizinhos. Porque a tribo de Levi estava no meio e a tribo de Rubén estava do lado. Então eles simplesmente, como estavam lá do lado, porque tinha uma famosa passagem que diz oi la rachá ve oi lishchenó, coitado do malvado e coitado do seu vizinho. Quem tem um vizinho ruim, imagina, acaba te infernizando a vida. A gente tem a famosa história de Rabi Meir na Guimará, certo, que tinha aquele vizinho que deixava ele maluco e rezou para que ele morra e a esposa chamou a atenção dele. Mas por quê? Porque, mas era um vizinho. Imagina como ele devia deixar louco o Rabi Meir para o Rabi Meir sair dos sejos. E o que nós vemos aqui? Na verdade, este conceito é um conceito muito interessante. Primeiro, a briga que falamos antes é sempre atual, em qualquer situação se pode aplicar, em qualquer reza que você for, em qualquer família que for falar, qualquer shiur que for dar. O único que você briga é que, como você pode entrar num assunto de briga? Mas se você conseguir entrar, você vai ver que é atual. O Magid de Dubno, Rabbi Yaakov de Dubno, ele costumava dizer que tinha uma vez um cidadão que não tinha parnassá. O que ele decidiu? Não tinha parnassá. Ele decidiu, vou virar predicador. E ele ia de cidade em cidade fazendo prédicas. Mas o que ele vai falar? Ele aprendeu uma prédica. Pediu para alguém preparar para ele uma boa prédica sobre Korach. Só que Korach é uma semana no ano. E como faço o resto do ano? Aí ele encontrou um jeitinho. O que ele fazia? Ele ia com um cachorrinho. Que nem a gente vê o pessoal de rua que tem um cachorrinho do lado. Ele ia com o cachorrinho. E na véspera de Shabbat, quando chegava na cidade, ele dava uns groschim aí, uma caixinha para os chamós da sinagoga. Olha, quando eu levantar para falar, 3 minutos depois, você solta o cachorro na sinagoga. Cachorro na sinagoga. Aí ele falava. Então ele começava a subir, começava a falar, distinguíssimo público, Fabino, presidente da congregação, senhoras e senhores, esta é uma semana muito especial, um Shabbat, uma paraxá sensacional que acabamos de ler na Torá.
Kahal Kadosh,
e de repente soltava o cachorro. Oh, cachorro na sinagoga. Eu vejo o cachorro e me lembro de Korach. E parando de Korach, e aí soltava. Acabou.
Nel sud do provincia.
Lì, per questo che dice a peli dresce. Perché sempre
è attuale.
Só tem que ter como encaixar. Tem que ter o gancho. Conseguiu o gancho, acabou. Já vai sozinho.
Tem público, audiência.
É pegar o tranco. Mas aqui o tema que eu gostaria é a sociedade. A vizinhança. Um tema que a gente muitas vezes não presta atenção. O livro de Teilim, ele começa justamente o primeiro capítulo. Começa dizendo: bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem participa da reunião dos insolentes, mas ao contrário se volta para a lei do Eterno e de dia e de noite a estuda, etc, etc. Como ele começa dizendo: bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios. Ele não segue os conselhos dos ímpios, está nos ímpios lá, ele está aqui. Ele não segue o conselho dele. Só que depois, qual é a tendência?
Se aproximar.
Diz que não trilha o caminho dos pecadores. Aí está indo junto, no mesmo caminho. E por último, nem participa da reunião dos insolentes. Porque você, o Yetzer Hará trabalha, ele não para. Primeiro você pode estar distante, dizer, não está garantido estar distante. Algo que está próximo de você não existe. Ah, ele falou lá e eu estou aqui. Ele falou lá, deixa eu saber o que ele disse. Quando você já sabe o que ele disse, aí você vai junto. Ah, ele está aí, eu estou aqui, estou junto, mas não estou com ele, estou junto, mas não estou com ele, como se diz. E por último, termina. Nem participa, depois termina participando da reunião deles. A pessoa termina fazendo parte. E antes ela trabalha desse jeito. Ninguém pode dizer: eu me garanto. Ah, é distante de mim. Começa distante. Assim começa a rezar o rei Davi, os Salmos. Este é o primeiro versículo de Salmos. Todos os 150 capítulos começam com quem? Com esta dica. Não tinha outro assunto para começar os Salmos. Olha que importância que é. Olha a lição que isto nos dá. E a gente não repara.
Amino, quer dizer que deixa você não pode comprar um apartamento na planta e você nunca vai saber quem é teu vizinho?
Você pode comprar um apartamento na planta, mas ninguém diz que você é obrigado a morar lá. Porque você comprou um apartamento na planta.
Você não sabe quem é seu vizinho.
Tá bom, eu vendi e vai muda para outro prédio se você tem uns vizinhos. Se você não tem escola judaica, não vai morar lá. Porque não tem onde educar seus filhos. Porque depois, já estou aqui, então não tem cachê, então não vou comer cachê.
Não
tem sinagoga, então não vou na sinagoga.
Suponha que tenha tudo isso e você acaba tendo um mau vizinho.
Por isso que é importante você ter cuidado.
Você muda, mata o vizinho.
Tem que ter, não estou brincando, é um tema sério. É justamente isso que eu quero trazer para cada um refletir.
Mas eu, hoje, para comer cachê, nós aqui no Brasil temos poucos lugares que você pode morar. Aqui você tem consultores, que tem pouco.
Então mora em um desses lugares.
Mas é, não tem.
Tem.
Tem. Tem lugar para todo mundo morar do lado do cachê aqui, que tem tão pouco que é muito difícil.
Não, se o cara tem a opção de escolher, quando acabou. Se o cara é empregado e a empresa manda ele.
E não tiver escolha.
Talvez, se ele não tem escolha, escolha sempre tem. Não existe não ter escolha. A maior dádiva que Deus deu ao ser humano é livre escolha.
Livre arbítrio, não escolha.
Qual empresa? Desculpe.
Desculpe, se a empresa está mandando ele para um lugar, não é ele.
Ele pode se demitir?
Claro, ele pode se
demitir. Então tem livre escolha?
Sim, mas
ótimo.
Ele pode se arrebentar também por causa disso.
Também. E o dia da manhã ele pode mandar os filhos estudar numa escola goi, porque lá não tem onde estudar, e manda estudar inglês também estudar hebraico, porque ele hoje em dia, no mundo globalizado que vivemos, ele tem que preparar os filhos, etc. E tal. Quando o filho vem casar com uma chique, Rabino, o que eu faço? Cádiz. Agora você vai reclamar comigo. Você fez as suas escolhas. O teu patrão fez as escolhas. Agora como é que o teu patrão? estou sendo radical.
Claro.
Você sabe que não é minha posição nem de perto, mas eu quero que você entenda o conceito. Você tem uma responsabilidade. Lamentavelmente, eu não queria entrar nesse tema agora, mas vou brevemente. Lamentavelmente, os pais hoje em dia não assumem as responsabilidades que eles têm. Eles escolhem a escola por comodidade que está perto de casa. Não escolhem um lugar onde, ou coisa semelhante. Não escolhem um lugar onde eventualmente tenha melhor educação, os ideais de ensino, de filosofia, de ideias e de crenças como temos em casa. Ele procura qual que tem os melhores amiguinhos, ou já o parquinho mais bonito, mais gostoso, ou a infraestrutura mais bonita, mais gostosa. Mas não está pensando no conceito de conteúdo. Quem vai ser os amigos do filho? Com quem vai crescer? E o que tipo de exemplo vai ter desse tipo de professores? E assim por diante. Será que é isso que eu quero transmitir para meus filhos? Então, ele não vê a escola como um investimento. Vê a escola como uma despesa. Então, ele, o carro, troca pelo melhor carro. Pacote de viagem faz o melhor. Mas a escola, ah, tem que pedir desconto. E assim por diante, em geral. Mas não analisa a escola como um investimento para a formação do caráter e da personalidade dos filhos. E isso daqui é muito importante. Voltando ao assunto. Então nós vemos como que o vizinho vai te envolvendo ao ponto que ele te influencia. Então Korach, Datan, Abiram e Omer, pede pelos vizinhos. É inclusive isso que nós vemos aqui no Pirkei Avot também. Segundo capítulo do Pirkei Avot. A Torá nos conta que Rabbi Yohanan ben Zakkai, diz o Pirkei Avot, tinha 5 alunos especiais. E ele manda esses alunos fazer uma pesquisa. Duas, aliás. Uma primeira pesquisa qual é? Qual o bom caminho que a pessoa deve escolher para seguir na vida. Certo? Então ele diz assim, Mishnah 10, no segundo capítulo. Ele disse a eles, saiam e vejam qual é o bom caminho ao qual o homem deve aderir. Rabi Eliezer disse, bom olhar. Rabi Yeshua disse, bom amigo. Rabi Yossi disse, um bom vizinho. Rabi Shimon disse, aquele que considera as consequências de seus atos. Rabi Eliezer disse, um bom coração. Mas Rabi Yossi nos disse o quê? Muito apesar dos outros, bom vizinho. Rabi Yossi. Rabi Eliezer disse, um bom coração. Rabi Yossi disse, um bom vizinho. Porque um bom vizinho, na hora de aperto, ele que vai te socorrer. É ele que vai estar do teu lado. A gente costuma dizer hoje em dia que é melhor um bom vizinho do que um parente, como que é? Longe, não sabia, tem um ditado assim. E literalmente, é verdade que a opinião do Rabi Eliezer ben Arach é melhor, porque ele diz um bom coração inclui tudo. Mas, na verdade, isso é uma coisa interessante. E depois diz, continua, porque a Mishnah diz, e disse a eles, Rabi Yohanan ben Zakkai, disse a eles, saia e veja qual é o mau caminho do qual o homem deve se afastar. Rabi Eliezer diz um mau olhar. Rabi Yeshua disse um mau amigo. Rabi Yossi disse um mau vizinho. Rabi Shimon disse aquele que empresta e não restitui. Que empresta do homem como se emprestasse do presente, como foi dito, que o malvado toma emprestado e não restitui, mas Deus o justo age com graça e devolve. A Belazar diz, um bom coração. De novo ele escolhe as palavras do ensinamento da Belazar ben Arach. Mas o que eu quero trazer aqui... Um mau coração é o Rabi Eliezer ben Arach.
Ah, o coração.
O Rabi Yossi diz o mau vizinho. Já vemos aqui a opinião da Rabi Yossi, que está preocupado com o mau vizinho. O mau vizinho é um problema. Porque a avó está nos alertando. A vizinhança é importante. E você vê na escola, o menino que está na escola, falamos antes da escola, o menino que está na escola tem um menino que está colando constantemente e você fica sempre com ele. O que vão dizer?
Está colando junto.
Vai junto. O professor que não sabe quem fez o problema, o que, que ele faz?
Conjuntores.
Ah, jogaram um X no professor daquele canto. O que, que ele faz? Ele não sabe quem é? Todo canto para fora. E ainda dá uma lição interessante de moral, não? Estilo governo brasileiro, de la son premiada. Se não falar quem foi, todo mundo fica suspendido.
Isso aconteceu comigo.
Por isso você ficou assim.
É me mostrar, todo mundo apontou, foi ele.
Será bem difícil?
Me adorava.
A diferença que eu li hoje no
rádio
é que um rei, quando ele é insultado por alguém que ele não sabe, ele pune a todo o reino. Mas a Shem pune somente os perversos, porque ele...
Não é isso que Moshe falou para Deus. Falou, você não pode fazer como o rei de Carlioso, porque você sabe quem foi. Quando a gente está querendo ficar bravo e fala, vou acabar com esse povo, aí você diz, espera aí. Aí você usa esse argumento, sim. Mas o que eu quero dizer, eu quis trazer um exemplo, esse exemplo é verdadeiro, mas está falando em outro contexto. Eu quero trazer esse exemplo no contexto de como um mau vizinho consegue te, de alguma maneira, te
influenciar.
Te complicar. Ele não te influenciou, mas você está do lado do cara que tirou o X. Você
se associa.
Você dança com ele. Você não fez nada.
Te atrai aquela situação? Por quê?
Não é que a situação te atrai.
Compõe,
não te atrai. Você está onde tem bagunça, acabou. Então você tem que sentar, não se juntar onde tem bagunça. Ah, mas eu não fiz nada. O dia que tiver filho, você tem que ensinar seu filho, olha, não faça nada, mas também evite estar onde fazem.
Não, por cima de gole, que não tem os negócios refinados.
E o gole não tem amidoso, não é que não tem amidoso refinado, não tem nenhuma. O gole é programado. Mas o conceito, voltando ao assunto, eu quero deixar claro o conceito aqui. A gente, quando analisa qualquer situação, é importante ver a vizinha. Onde você senta na sinagoga? A pessoa aqui, não vou dizer quem é, ele não gosta de conversar na sinagoga. Tem gente que gosta de conversar, tem gente que não gosta. Eu vou na sinagoga para rezar, não vou para conversar. Não vem me encher, não vem me atrapalhar. Então, o que que acontece? Depende onde você senta, você não consegue rezar. Você pode querer ir rezar. Não adianta. O de lado está, sabe, termina te envolvendo. E aí, o cara não para de falar com você. Chega uma hora que você responde.
Por educação.
Não por educação, porque... Você é um ser humano. Em algum momento ele falou algum assunto no qual você se interessou para
responder.
Os outros até, mas você não respondia. Mas é uma questão pessoal. Eu só estou dando um exemplo bobo. Como faz diferença onde você senta na sinagoga? Por quê? A vizinhança. Se você está num lugar, num ambiente onde todo mundo é moral, com conceitos de moral e de ética, com princípios, provavelmente você também vai tê-los. Agora, é difícil se manter com moral e ética num ambiente onde está corrupto totalmente. Ou seja, o que muitas pessoas dizem, é difícil, o cara pode ter melhores intenções, mas chega em Brasília e se estraga.
Essa dificuldade hoje no Brasil está muito alta. Exatamente isso.
É, gente de bem não entra na política.
Como?
Não, mas gente de bem. O cara vê que o cara é bem, o cara não quer nem saber quem está na política.
Ao contrário, teoricamente ele deveria querer para poder mudar.
Ele deveria querer, mas ele não consegue.
Mas, perdão, o conceito a rigor do que é política e tudo mais, é para a gente de bem entrar para mudar as coisas. Só que, lamentavelmente, o sistema está de um jeito...
Mas o cara chega lá, o vizinho...
Mas não.
É isso que
eu quero chegar. Não estou falando de política. Estou dando um exemplo, simplesmente, como você está num ambiente onde você, o ambiente te envolve.
Diga-me com quem andas.
O que envolve não te deixa você...
Espera aí, diga-me com quem andas.
É verdade. Só que se você lembra o que falamos agora nos Salmos,
primeiro que nada,
antes de andar, ele só está ouvindo. Que não segue os conselhos, ele não está nem aí. Ok? Inclusive, em hebraico, fica melhor a tradução para mim. Ashrei ha'ish, felizado o homem, asher lo alach vatzad rishaim, ele não andou, que é uma coisa. Depois, bederech ha'taim lo amad, no caminho dos perversos, não se parou, ou seja, já está parado junto. E depois, o bemoshav leitzim lo yashav. E depois, onde estão sentados os
palhaços,
entre aspas, os palhaços, ele nos sentou junto. Já primeiro ele está num lugar e depois também nos sentado junto. Em hebraico é muito mais forte do que essa tradução, pelo menos.
A tradução é difícil, sim.
Por isso que eu disse hebraico. Por isso que eu tinha feito em português, mas isso agora.
Caracteriza o texto.
Muito. Porque ele, o rei Davi está indo, como chama, gradativamente.
Subindo
degraus, né? Ao contrário,
descendo degraus.
Eu diria descendo.
É, mas subindo degraus de cuidado, né?
E a gente vê tudo isto da onde dá para achar esta semana. O que influencia, como influencia a vizinhança, como vemos na nossa paraxá. Então a pessoa simplesmente, ele é responsável pelas escolhas que ele faz. Se ele escolhe um lugar, é verdade, pode ser que vai pagar mais barato o aluguel, vai ter. O que você dizer, realmente não tem lugar para todos. Não tem lugar para todos, mas eu vou te dizer uma coisa, para mim é muito mais barato morar no Tremembé do que morar no São Vicente de Paulo. E todo mundo sabe isso.
Todo mundo gostaria de morar no São Vicente de Paulo, nem todo mundo pode. Não tem espaço para todo mundo morar lá.
Por enquanto não tem espaço.
Tem conveniência, tem gente que não quer morar.
Mas tem prioridades. Eu quero que você entenda o conceito.
Eu entendo o conceito.
Eu vou te dar um exemplo prático. Eu lembro uma vez, eu estava lá no Shiur. Uma vez eu estudava lá no Shiur. Meu filho, quando nasceu, ele nasceu muito prematuro. E tinha que tomar leite fórmula, tipo Ninho. E eu não queria, minha esposa não queria mandar leite que não seja kasher. E no Brasil não tem. Na mesma época, a filha de um outro rabino também deu à luz, e o filho tomava Ninho. E eu trazia dos Estados Unidos a fórmula kasher, latas de isomil, que eram latas de um litro de um tipo de leite baseado de soja, a isomil, que, estou falando que época, era caríssimo e as pessoas traziam de a dúzia, e isso ia. E alguém falou, mas a mim não, isso só para quem tem dinheiro, tem que ser milionário para isso. Mas não tem que ser milionário, tem que querer. Porque a senhora tem uma TV de plasma na sua casa, na época tinha saído TV de plasma, custava 5 ou 6 mil dólares. Eu falei, não tinha TV nenhuma na minha casa.
Mas tem leite.
Mas eu tinha um leite cachê para meu filho. A senhora preferiu ter a TV de plasma. Não é questão de poder. Para a senhora é importante, 5 mil dólares uma TV de plasma justifica. Leite cachê não justifica. São conceitos. São prioridades. Para mim, não existe outra leite que não é kasher. Para mim, não existe outra carne que não é kasher. Ah, não é cara. Não, não é cara, não tem outra. Ou como carne, não como carne. Não estou para escolher qual carne. É um conceito de minhas prioridades.
Querendo
ou não, é simples. É o que estou dizendo, mas é sincero. Não é questão de condição, é questão de postura. Desculpa. Eu conheço gente que vive com um salário de menos de 7 mil reais por mês e come cachê. E tem gente que ganha bem mais do que isso, mas não consigo, não alcança. É muito caro comer cachê. São prioridades na vida. E a Hashem sabe disto. A Hashem não enganamos. É simples. Eu não estou criticando ninguém. Não estou julgando ninguém. Estou dizendo como que os conceitos e as prioridades. Minha ideia aqui é vir, dar um shiur e ensinar a importância e a vitalidade que é uma boa vizinha. Eu quero que se o pessoal sair daqui com pensar um pouquinho sobre isto, já valeu a pena o shiur. Não estou querendo aqui simplesmente manter o, como chama,
dentro dos esquemas tradicionais. Eu chacoalho um pouquinho.
Mas são tuas escolhas, isso que você quer falar.
Exatamente. E você que é responsável. Se você me dizer que não pode, tem fundo para bolsas na escola, tem fundo para... Se você não pode, não vai te faltar nada. Nem carne caixa na tua casa. Se você não pode. Agora, você anda com carro blindado, viaja de executiva, etc. Mas se não posso... Ah, não, peraí. Aí é porque você tem as prioridades. Eu, por exemplo, hoje em dia, se eu quiser viajar 4 ou 5 dias, eu não posso. Por quê? Porque eu assumi, eu vou falar o cara por minha mãe. Que Deus tenha um bom lugar. Ele fica parando de escavar. Se eu vou, então eu que posso ir lá onde? A um lugar onde tem. Não somente caché. Tem minhado. Um amigo me disse, Ramiro, pega Júlio 4 ou 5 dias, te empresto a casa em Juqueí. Falei, te agradeço, mas não dá. Ah, é verdade, é a praia. Falei, não. Porque posso ficar na casa. Porque não tem minha. Então, ah, não sai de férias. Então não sai de férias. É a minha opção. Esse é o conceito, cada um tem sua opção. Então quando a pessoa me diz, ah, Rabino, não consigo ir na reza porque tenho compromisso de manhã cedo. Não marca. Ah, mas preciso fazer ginástica. E tem que ser nessa hora? Ou seja, eu não tenho problema aqui. Mas não me diga que não vem por isso. Não vem porque você ajuda. Mais importante é outra coisa. Isso que tem que ser claro. É o teu respeito. Mas não me diga que não dá. Seja honesto. Eu tenho outras prioridades na minha vida. A educação dos meus filhos não é prioritária. A formação deles, o futuro deles. É importante para mim que eles saibam inglês. Mas o resto não é importante. Que jogue futebol, que faça judô, etc. Não sei, enfim. Isso é prioridade. Eu não sou dono da verdade. Só que estou trazendo aqui várias fontes da importância e vitalidade de uma boa vizinhança. De que como a Torá nos ensina aqui, é verdade, temos a história de Korach. Só que não estamos aqui discutindo Korach, Moshe, Moshe, Korach. Tem um monte de assuntos. Moshe nos ensina que não devemos participar de brigas. Moshe é humilde. Moshe diz tudo bem. Ele briga comigo, não faz mal. Eu não vou brigar com ele. Mas aqui é um ponto que eu queria trazer. É diferente. É diferente. Você tem a chance e a escolha de onde você vai morar. Eu tinha um rapaz, hoje em dia mora nos Estados Unidos, perto de Miami. Acho que Boca Raton, um lugar assim, um desses. Mas, por lá está mais fácil o cachê e tudo. Mas ele casou, ele foi morar no prédio do lado da minha casa. No primeiro andar. Porque quando antes de casar ele era mais religioso. Ele cuidava o Shabbat, tudo. Quando casou, a esposa, vamos sair, vamos passear. Ele foi largando um pouco e começou a jogar poker no Shabbat com os amigos. E não via na sinagoga, porque meus amigos em casa jogam poker. Ele mudou de apartamento, porque ele tinha vergonha, porque quando eu subia no meu prédio anterior, subia para a escada, da janelinha da escada do meu prédio, dava para ver a sala dele. Então eu subia da sinagoga e via ele com os amigos jogando poker na sexta-noite, ele se envergonhava. Ele mudou de apartamento.
Era
para jogar poker no Shabbat. Mas eu não estou julgando, estou dizendo como que
o nome dele era Manuel.
A consciência dele
pesou.
Não estou criticando. Por quê? A vizinhança. A importância da vizinhança. Ele se sentia. A vizinhança é importante. É importante. É isso que eu quero trazer aqui. Acho que vale a pena a gente parar, refletir e pensar um pouquinho nessas coisas.
Eu tenho que estar lá de me morar, né? Porque eu senti vergonha. Eu prefiro não morar.
Tá bom, pode ser. Se você viesse morar do meu lado, você ia ter o prazer de poder ser convidado a todo o Shabbat.
Aí tudo bem, mas no resto da semana eu preciso sobreviver. Você podia mudar a maneira que minha família vive, não adianta que eu não posso mudar tudo.
E quem te falou para não viver da família?
Você mas que... aí você vai estar vendo estar com isso, com aquilo, com os clientes, aí vai.
Entrar com isso, com aquilo é um problema, entrar com essa, com aquela.
É isso que é o problema.
Bom, brincadeira essa parte. Eu só queria trazer esta reflexão, acho muito interessante. Na paraxá nos traz, e a gente tem que saber, do mesmo jeito que falamos na escola das crianças, do mesmo jeito a gente quando vai no clube, na sinagoga, onde senta. Então, vale a pena cada um refletir, visto daqui, às vezes, a gente sempre tem a opção, inclusive quando está no avião, de repente que te toca do lado, você pode perguntar para o moço, olha, estou muito incomodado, será que consegue mudar de lugar? Às vezes você não dá, mas pelo menos tentar. Tentar você procurar uma boa vizinhança, poder procurar um ambiente que seja propício, um ambiente que seja agradável, onde você possa se sentir e não somente que se sentir confortável, se sentir que o ambiente não te coloca em perigo. Porque o perigo existe e afeta. Então a gente tem que saber e levar isso em consideração.